FM Cultura apresenta Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Apresentação e produção de Demétrio Xavier.
Eu não sei. Olha, é terrível como chove. Chove o tempo todo. Lá fora fechado e cinza, aqui contrassacada com gotões coalhados e duros que fazem plaf e se achatam como bofetadas, um atrás do outro. Que tédio. Agora aparece a gotinha no alto da esquadria da janela. Fica tremelicando contra o céu que a pulveriza em mil brilhos apagados. Vai crescendo e balança. Já vai cair e não cai. Não cai ainda. Gente, um prazer estar com vocês. Nós estamos começando mais uma vez aqui pela FM Cultura o nosso Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Tá bonito? Pelo menos aqui em cima do morro tá bonito, tá despejado, tem sol. Ao mesmo tempo, não é de manhã, mas também tá longe do crepúsculo. E a gente entrou com duas coisas que contrariam esse estado de coisas cósmico. Esse tema lindo, Manuel Gonçalves, violonista Manuel Gonçalves com seu Crepúsculo, uma valsa que homenageia Cortázar. Que quer homenagear Júlio Cortázar. Ou seja, dedicada a ele, quer não quer dizer que não consiga, é nesse sentido. feita para isso. E no nosso ó de casa, o próprio Cortázar, que aliás já estava falando em cima dessa valsa. Essa valsa serviu de trilha e primeira música. O Júlio Cortázar, nascido em 26 de agosto de 1914, é um dos nossos temas de hoje, o nosso principal assunto de hoje. Cortázar nos inspirou a puxar algumas músicas, enfim. Vamos ver o que vocês acham do que o Cortázar nos ditou na orelha hoje. Mas tá lindo esse ó de casa, né? Porque essas gotas achatadas, aplastadas no original. Que descrição maluca que todo mundo pode reconhecer. E coisa incrível, um grande escritor falar de um quadro que todo mundo já parou pra olhar, não é apenas já viu. Todo mundo já parou pra olhar as gotas numa vidraça na janela, na chuva. E ele faz essa descrição, ele tem pena, ele atribui sentimentos. Vamos ver essa coisa das gotas aplastadas. Eu já digo o nome certinho do poema, porque aqui tá só um pedaço. Tem de tudo, tem gota que até se suicida. É uma doideira. Que tremendo escritor, o Julio Florencio Cortázar. Desse Florencio ninguém costuma lembrar, mas vamos de nome inteiro. Esse belga tão argentino, e que tem, depois a gente vai ter a voz dele, né? Herda dessa condição binacional e bilíngue, um sotaque muito interessante, particularmente nos R's, mas não só, um canto muito dele. Magnífico escritor. Não é só o cara do jogo da amarelinha, claro que não é, né? Uma enorme de uma obra, não é só o cara dos cronópios e famas. Enfim, esses dois são da mesma época, né? São início dos anos 60. O Rajuela e Histórias de Cronópios e de Famas. E o cara produziu muitíssimo e muitíssimo e muitíssimo até o último título em 2010. Estamos falando, é claro, de um escritor mundial, né? A gente gosta que as coisas sejam nossas, sejam do sul da terra, mas Julio Cortázar é um nome universal da literatura, e essas figuras e seu regionalismo, suas marcas regionais, são o que mais nos agrada aqui no Canto do Sul da Terra. Por isso ele vai estar bem homenageado e bem presente hoje, junto com outro personagem que não vai aparecer tanto, mas que é um belo personagem aqui do Brasil, dos nossos cantos. E a gente vai seguir viagem. Aplastamiento de las Gotas. Vamos ouvir então o Aplastamiento de las Gotas integral por ele. E depois ele nos inspira com esse poema, dois temas que tem a ver com gota. Mas, insisto, quem quiser encontrar, quem quiser ler esse poema traduzido, vai encontrar inteiro também. Se vai achar uma maravilha a tradução, não sei. Eu sempre mexo numa palavrinha ou outra antes de trazer para vocês. Nunca aprovo 100% uma tradução, eu acho que nenhum de nós que gosta de ler aprova assim, sempre 100% uma tradução, porque as possibilidades são infinitas. Mas vamos ver com ele, com essa voz, com esse sotaque, o Aplastamiento de las Gotas e as gotas que ele nos sugeriu com este poema. Solta aí.
Aqui há um texto para quando sopla el norte, que se llama Aplastamiento de las Gotas. Yo no sé, mira, es terrible como llueve. Llueve todo el tiempo, afuera tupido y gris, aquí contra el balcón con goterones cuajados y duros que hacen plaf y se aplastan como bofetadas uno detrás de otro. ¡Qué hastío! Ahora aparece una gotita en lo alto del marco de la ventana. Se queda temblequeando contra el cielo que la triza en mil brillos apagados. Va creciendo y se tambalea, Ya va a caer y no se cae, todavía no se cae. Está prendida con todas las uñas, no quiere caerse. Y se la ve que se agarra con los dientes mientras le crece la barriga. Ya es una gotaza que cuelga majestuosa y de pronto supa y va, plaf, deshecha, nada. Una viscosidad en el mármol. Pero las hay que se suicidan y se entregan enseguida. Brotan en el marco y ahí mismo se tiran. Me parece ver la vibración del salto, sus piernitas desprendiéndose y el grito que las emborracha en esa nada del caer y aniquilarse. Tristes gotas, redondas, inocentes gotas. Adiós, gotas. Adiós.
Essa gota fria. O que que é essa gota fria? Antes de mais nada, é o estremecimento, o gelar a espinha, de como se tivesse caído uma gota gelada no fio do lombo do cara. Na minha casa se dizia fio do lombo. Então vou pegar emprestado essa expressão. La gota fria. O que que tá dizendo essa letra? Que quando ele me ouviu tocar, caiu a gota fria. Quer dizer, ele gelou. O cara é bom demais. Do que ele tá falando? De um duelo parecido com o duelo de pajadores. Um duelo de músicos populares em 1938, porque quem tá cantando para nós é o Carlos Vives, colombiano, que é o cara que fez um tremendo sucesso com essa música. Mas ele recuperou esse tema, que é do Emiliano Zuleta, é de 38, como eu disse, e o Emiliano Zuleta está num duelo com o Lourenço Morales. Por isso aparece Moralito, que era como chamavam o Lourenço Morales. Te caiu a gota fria, o tiro saiu pela culatra, não é bem o que ele diz? Te saiu mal o tiro, algo assim. Porque o cara perde aquela provocação. La gota fria, nesse sentido, é muito bom. Porque uma ducha de água fria, levar um banho de água fria é esfriar numa intenção que tu tava super quente pra isso ou aquilo e levou um banho de água fria, isso é uma coisa. Agora, essa gota fria no fio do lombo, como um arrepio, assim, de ai, ai, ai. Mais ou menos como sentiu o abraço da múmia, dizíamos, quando éramos guris, ou bafo da onça, algo nessa ordem. Uma forma de lidar com a gota no nosso canto popular do sul da terra. La gota fria, colombiano Carlos Vives, autoria do Emiliano Zuleta. Antes disso, La gota de água, do Fernando Sor, o grande compositor espanhol de violão, e a interpretação do Jupan, que La Gota de Água é lindo, é delicado, bem mais delicado do que aquela coisa dramática e tensa que as gotas viveram no aplastamento de las gotas que nós ouvimos com o Cortázar. Quem é que não gosta desse agarrado, barriga? Ele tem um R estranhíssimo que ele nunca perdeu. Ele que faleceu lá em 84, tenho a impressão que não chegou a completar 70 anos, naquele ano completaria. Ele sempre teve essa levada aí, não é, provavelmente uma coisa familiar, sei lá eu, porque um cara que teve tanto tempo na Argentina e tinha tanta proximidade com todos os temas nacionais e micro-regionais da Argentina, portenhos, enfim. Eu falei que tinha outro cara pra gente celebrar além do Cortázar hoje, e é o Dori Caymmi. Eu gosto desse cara. O Dori Caymmi, já que a gente vinha com tanta gota assim, vamos trazer direto o Na Ribeira Deste Rio, que é aquela coisa linda que ele faz sobre o poema do Fernando Pessoa. E em seguida a gente ouve outra gota aqui chamada de Pingo, que também pode, né? Romance do Pingo d'Água, Luiz Carlos Borges, sobre o poema do Aparício Varrilo, é o Borges que está interpretando, solta no mais.
Filha moça, mocita, na garupa de um gaudério pelo mundão se rolou. A mãe triste se pergunta, se indaga se foi pra isso que a pariu e que a criou. Olhar de insônia e de pranto se afunda na várzea longe, nesta várzea fim de mundo, por onde a filha se foi, por onde a filha se foi. O pai Chiru, que pietarrão, ferido muito por dentro, sofre a um só tempo por ele, pela filha e a mulher. E a mágoa é tanta, tão grande, que quase nele não cabe, riscando dois regos claros, se derrama pelos olhos, para lembrar-lhe na boca, gosto de cinza e de sal. Quem disse que homem não chora, não teve filha roubada por um gaudério qualquer. O pranto nasce dos olhos, mas é cego, não distingue se esses olhos de onde brota são de macho ou de mulher. E no silêncio do rancho, onde ausentou-se o sol raro, do riso da moça filha, pinga que pinga goteira, mal remendada do oitão, como se a chuva entendida da mágoa dos dois velhinhos, lá dos olhos da goteira, pinga, pinga-se aos pouquitos, para chorar junto aos dois. A mesma chuva culpada que apagou no pó da estrada o rastro da que fugiu. Quem disse que homem não chora, não teve filha roubada por um gaudério qualquer. O pranto nasce dos olhos, mas é cego, não distingue se esses olhos de onde brota são de macho ou de mulher. E no silêncio do rancho, onde ausentou-se o sol claro, do riso da moça filha, pinga que pinga goteira, mal remendada do oitão, como se a chuva entendida da mágoa dos dois velhitos, dos olhos da goteira, pinga, pinga-se aos pouquitos, para chorar junto aos dois. A mesma chuva culpada que apagou no pó da estrada o rastro da que fugiu.
Apagou o rastro da que fugiu? Romance do Pingo d'Água, é outro Pingo. Essa filha levada, roubada, sei lá eu, do poema do Rilo. Musicado pelo Borges, interpretado aí pelo Borges. Outra forma de gota e pingo. Antes, na ribeira desse rio, Fernando Pessoa, pelo Dori Caymmi, tanto a melodia quanto a interpretação. Fantástica sempre, que cara brilhante, que voz agradável de ouvir. Ele, que faz 83 anos hoje. Bueno, gente, a gente optou por diluir. Puxa, nós estamos falando só em gota, né? Então, espargir, pulverizar. Tá bom, acho que tá bom assim. a nossa cevada de palavra hoje, para pegar carona nas boas gravações do Cortázar, né? Dizendo os textos dele próprio. Aplastamento de las gotas foi só o início, a gente apartou mais duas. E com essas três, as músicas que nos são sugeridas pela temática, pelo momento, sei lá, poderiam ser muitas outras. Se alguém estiver sentindo falta de alguma em específico, ou quiser dizer qualquer outra coisa, não se olviden, 986-080-664, 986-080-664. Los Amantes. Não, pulei, parei. Melhor que isso. Escolhas insólitas. Elecciones insólitas. Puxa, Demetrio vai falar de eleição? Não vou falar de eleição. É, eleição no sentido da escolha. Elecciones insólitas é o texto que a gente ouve agora. E depois um tema, que eu adoro, sobre um escolhido. Acho que a metade já lembrou qual é esse tema que volta e meia a gente traz aqui. Vamos lá. Elecciones insólitas.
Passou.
Siempre que se hace una historia.
Una vez pasó o pudo pasar lo que sigue y que se llama elecciones insólitas. No está convencido. No está para nada convencido. Le han dado a entender que puede elegir entre una banana, un tratado de Gabriel Marcel, tres pares de calcetines de nilón, una cafetera garantida, una rubia de costumbres elásticas, o la jubilación antes de la edad reglamentaria. Pero sin embargo, no está convencido. Su reticencia provoca el insomnio de algunos funcionarios, de un cura y de la policía local. Como no está convencido, han empezado a pensar si no habría que tomar medidas para expulsarlo del país. Se lo han dado a entender, sin violencia, amablemente. Entonces ha dicho, en ese caso, elijo la banana. Desconfían de él, es natural. Hubiera sido mucho más tranquilizador que eligiese la cafetera, o por lo menos la rubia. No deja de ser extraño que haya preferido la banana. Se tiene la intención de estudiar nuevamente el caso.
Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño de sí. Se sabe, quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable o por lo menos querible, besable, amable. Él descubrió que las hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaba calor y alegría. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos colores.
a la guerra. Perdón, quise decir a la tierra. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi irse entre el humo y metralla, contento y desnudo. Iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro.
Linda canción del elegido, do Silvio Rodríguez, linda interpretación de Soledad Bravo, una escolha nada insólita, esa de ese elegido, es otro tipo de escolha, mas las elecciones insólitas son espectaculares. Yo voy a insistir con ese negocio, yo fico parando a orelha para falar do cara, mas o R esse dele está no R forte, está no R fraco también. A barriga y o parra. Eu não estou imitando direito, porque é um R difícil, é um R do Cortázar. Mas é uma gota entre tanta coisa que o Cortázar oferece, e ficar prestando atenção nessa curiosidade. Enfim, para quem gosta dessas coisas. Canção del elegido, e antes, eleições insólitas, o cara decidiu pela banana. E ficou esquisito, porque... né, merece um estudo posterior aí. Como assim? Por que a banana? Por que não a cafeteira ou ao menos a loira? Sensacional, sensacional. Ele é único. Agora sim, Los Amantes. O que diz o Cortázar de Los Amantes? E mais uma poesia curta, e mais uma intervenção curta do Cortázar no nosso programa dedicado a ele. Depois a gente ouve mais um pouco do Silvio Rodrigues, na própria voz. Legenda de Los Amantes, que é uma joia, que é bonita, que é romanticona, chega a ser babosa. Fiquem com essa palavra, babosa, e solta aí.
Este poema se chama Los Amantes. ¿Quién los ve andar por la ciudad si todos están ciegos? Ellos se toman de la mano, algo habla entre sus dedos. Lenguas dulces lamen la húmeda palma, corren por las falanges, y arriba está la noche llena de ojos. Son los amantes, su isla flota a la deriva, hacia muertes de césped, hacia puertos que se abren entre sábanas. Todo se desordena a través de ellos, todo encuentra su cifra escamoteada, pero ellos ni siquiera saben que mientras ruedan en su amarga arena, hay una pausa en la obra de la nada. El tigre es un jardín que juega. Amanecen los carros de basura. Empiezan a salir los ciegos. El ministerio abre sus puertas. Los amantes rendidos se miran y se tocan una vez más antes de oler el día. Ya están vestidos. Ya se van por la calle. Y es solo entonces, cuando están muertos, cuando están vestidos, que la ciudad los recupera hipócrita y les impone los deberes cotidianos.
Como tiernas babosas de la cama, ella y él se enroscaron húmedamente, húmedamente, y él dejó de ser hombre. Como ella niña, para ser mente desde todos los puntos que los juntaban, se saborearon tanto y con tal delicia que las horas de vida que les quedaban decidieron pasar de un suspiro, de tibio abrazo, el resto de la historia se debatía en átomos, galaxias y otros acasos encontraron certeza. Y se hicieron leyenda los dos amantes, enroscados eterna y húmedamente, nada pudo tocarlos, metarás de guantes, solo pueden saberlo los igualmente, los igualmente.
La legenda de Los Amantes. Cuidado com essas palavras, falsos cognatos, como se diz, soam de um jeito que nos induz a um erro, né? Por causa da semelhança entre duas línguas como o espanhol e o português. Legenda não é legenda, legenda é lenda. Legenda de Los Amantes é muito linda, mais linda ainda quando é real, não é lenda. E isso não é sempre, e isso não é fácil. Sabe quando é que isso acontece? Quando se chega ao ponto de que haja uma pausa na obra do nada. Puxa, que isso é uma maneira de consagrar e homenagear o amor, né? Isso tá no Cortázar, no que a gente acabou de ouvir, no Los Amantes. Uma pausa na obra do nada é espetacular. Essa coisa, todo mundo usa essa ideia de que o tempo para, de que o mundo para em função de um apaixonamento, de um amor, mas há uma pausa na obra do nada, para mim é imbatível. Era o Cortázar dizendo Los Amantes. Ó, tem alguém tentando junto comigo fazer aquele R do Cortázar, ó. Tu vê que aquilo pega, esse troço é uma mania. Eu já vou ver quem é aqui. Ah, é o Marcelo, meu querido amigo Marcelo Barbante, fazendo uma força bárbara para dizer o R do Cortázar. E me sugerindo algumas coisas aqui que eu vou buscar depois para a gente compartilhar. Um abraço muito grande, meu amigo. Esse cara me fez uma surpresa impressionante. Quando ele apareceu lá na Flip, eu digo, tio, mas tu não era paulista? A gente está aqui na festa literária, me aparece o Barbante lá na nossa casa da Câmara Rio Grandense do Livro para acompanhar a minha apresentação. Especialmente, agora me exibo dizendo uma coisa dessa. Não foi o único, depois eu vou falar de outro que fez a mesma coisa. Um abraço grande para ti. E a Rô chegou correndo para não perder o programa. Tá ótimo. Tomara que ela esteja gostando dessa onda de Cortázar e Dori. Um beijo pra ti também. Nós vamos seguir viagem com La Cruz del Sur. Vocês sabem que La Cruz del Sur é o cruzeiro. La Cruz del Sur. Eu até pensei em trazer aqueles malambos, malambo do Jupanqui, que tocado por ele ou tocado pelo Santiago Chalar, mas eu não quero fazer sempre esses pares absolutamente presumíveis, né? Esperáveis. La Cruz del Sur com o malambo La Cruz del Sur. Não, trouxe outra coisa. Trouxe o cantador, que é Nelson Mota com Dori. Não é o Dori interpretando, eu adoro a interpretação do Dori, mas isso ficou tão bonito, é a Ana Seton cantando e o Evaldo Soares no piano. Será que isso vai combinar com La Cruz del Sur? Eu achei que sim, mas não me perguntem por quê. Vamos ver se vocês também acham o mesmo, solta aí.
Vos ves La Cruz del Sur y respiras el verano con su olor a duraznos y caminas de noche, mi pequeño fantasma silencioso, por ese Buenos Aires. Por ese siempre mismo Buenos Aires.
Extraño la cruz del sur, cuando la semilla se alzar en la cabeza, para beber tu vino negro medianoche. Y extraño las esquinas con almacenes dormilones, donde el perfume yerba tiembla en la piel del aire. Extraño tu voz, tu caminar conmigo por la ciudad. Comprender que eso está siempre allá, como un bolsillo donde a cada rato la mano busca una moneda, el peine, llaves. La mano infatigable de una oscura memoria que recuenta sus muertos. La cruz del sur, el mate amargo y las voces de amigos usándose con otro. Me duele un tiempo amargo lleno de perros, ni desgracia, la agazapada convicción de que volver es vano. Comprender que un mar es más que un mar, que la muerte se viste en distancia para llegar de poco lenta, interminable. Como una melodía que se resuelve al fin en humo de silencio. Extraño ese callejón que se perdía en el campo y el cielo, con sauces y caballos y algo como un sueño. Y me duelen los nombres de cada cosa que hoy me falta. Cómo me duele estar tan lejos de tus caricias y tus labios. Extraño tu voz, tu caminar conmigo por la ciudad.
Amanhece, preciso ir. Meu caminho é sem volta e sem ninguém. Eu vou pra onde a estrada levar. Cantador, só sei cantar. Eu canto a dor. Canto a vida e a morte, canto o amor. Ah, eu canto morte, canto amor. Cantador não escolhe seu cantar, canta o mundo que vê, e pro mundo que vi, meu canto é dor. Mesmo longe, de que servem meu canto e eu, se meu peito há um amor que não morreu? Ah, se eu soubesse ao menos. Vida perdida sem amor. Cantador não escolhe seu cantar, canta o mundo que vê, e pro mundo que vi, meu canto é dor, mas é forte pra espantar a morte, pra todos ouvirem minha voz, mesmo longe. Que servem meu canto e eu, se em meu peito há um amor que não morreu? Ah, se eu soubesse ao menos chorar, cantador, só sei cantar. Eu canto a dor, canto a vida e a morte. Canto amor, ah, eu canto a dor de uma vida perdida sem amor, ah, eu canto a dor, canto a vida e a morte, canto amor.
Marco botou aqui, está um espetáculo hoje. Eu também acho. Esse programa é feito para vocês gostarem, não eu, mas não adianta. Se eu não gostar, vocês vão perceber O dia que eu não gostar vai ter alguma coisa errada, porque eu sempre gosto muito. Mas esse, o cantador Nelson Motta e Dori Pelana, Seton e Evaldo Soares ao piano, tá espetacular. Antes a gente ouviu La Cruz del Sur com o Tata Cedrón naquele trabalho de musicar Cortázar que ele fez. A gente fica com Notícia para Viajeros. Cortázar e Carlos Mejía Godoy pelo César y Cela. Até amanhã com Cantos do Sul da Terra.
No se llama Santiago el fin de etapa, su nombre es otro que Montevideo. Viento de libertad fue tu piloto y brújula de pueblo te dio el norte. Cuántas manos tendidas esperándote, cuántas mujeres, cuántos niños, ¿cuántos hombres? Al fin alzando juntos el futuro, al fin transfigurados en sí mismos, mientras la larga noche de la infamia se pierde en el desprecio del olvido. La viste desde el aire, esta es Managua, de vientre ruina bella en sus baldíos, pobre como las armas combatientes, chica como la sangre de sus hijos. Viajero, está su puerta abierta, todo el país es una inmensa casa. No nos equivocas de aeropuerto, entra no más, entra no más. Estás en Nicaragua, ya ves, viajero, está su puerta abierta. Todo el país es una inmensa casa. No nos te equivocas. Entra no más, estás en Nicaragua. Entra no más, entra no más, entra no más, estás en Nicaragua.
A FM Cultura apresentou Cantos do Sul da Terra com Demétrio Xavier.